Olá, e neste terceiro vídeo da aula de número 5, nós chegamos finalmente à tentativa mertoniana de sistematizar um paradigma de pesquisa para análise funcional. É isso que ele procura fazer justamente nesse capítulo que vocês tinham de leitura obrigatória para hoje, intitulado Funções Manifestas e Funções Latentes. A ideia é promover uma codificação, isto é, uma sistematização da análise funcional, da abordagem funcionalista. Trata-se de uma tentativa de sistematizar os principais pressupostos e conceitos da teoria social funcionalista que estava sendo desenvolvida em 1940, quando ele publica pela primeira vez esse capítulo. Essa tarefa parte do pressuposto de que, embora esse paradigma ou a análise funcionalista fosse praticada amplamente, havia, argumenta Merton, muito pouco esforço de codificar, de explicitar os postulados conceituais e metodológicos que compunham esse paradigma, permitindo que os pesquisadores seguissem um procedimento comum e debatessem um procedimento comum. Né? Havia, além de uma falta de explicitação desses pressupostos, desses postulados, havia uma pleia de diferentes conceitos e termos empregados para se referir aos elementos fundamentais da teoria social funcionalista ou da análise funcionalista. Portanto, o que Merton se propõe a fazer com essa codificação é não só explicitar quais são os postulados fundamentais, os realmente necessários, como também encontrar termos que possam ser empregados por toda a comunidade científica que deseje fazer essas análises funcionais. Esse esforço de codificação se refere à organização ordenada e compacta dos procedimentos de investigação e dos achados substantivos que resultam do seu uso. Ele está tentando transformar a análise funcional num verdadeiro paradigma de pesquisa, como defendido por vários filósofos da ciência e também por Merton. É importante considerar que, para Merton, essa codificação, esse desenvolvimento desse paradigma é uma descoberta e não uma invenção. O que eu quero dizer com isso? O processo de codificação ou de sistematização dos postulados conceituais metodológicos é um processo que envolve a identificação e a organização do que tem sido implícito nas contribuições da análise funcional e não a invenção de novas estratégias e conceitos. Merton é muito humilde, muito modesto nessa tarefa. Ele, como vocês devem ter percebido, em vários momentos afirma que está apenas resgatando do conjunto de trabalhos que adotam a abordagem ou análise funcional os conceitos, os postulados que ele julga serem fundamentais para promover essa análise. O propósito de Merton é suprir as lacunas que existem de codificação desses conceitos. E ao fazê-lo, reafirmar a pertinência do funcionalismo. É uma defesa, ainda que essa defesa do funcionalismo implique uma revisão crítica da análise sociológica funcionalista, dos vocabulários empregados pela análise funcional, seus postulados, seus conceitos, as imputações ideológicas que são feitas a essas análises também. Então, isso implica apontar deficiências das pesquisas anteriores, dos trabalhos anteriores, das concepções e abordagens que já existiam, refutando e afastando aquilo que Merton vai considerar postulados insignificantes, dispensáveis ou equivocados, que limitariam, a seu ver, o potencial de análise. Ele está querendo, em primeiro lugar, limpar o terreno do que é análise funcional, mantendo só aquilo que é fundamental, definindo um conjunto mínimo de conceitos com os quais a análise funcional adequada opera. É interessante a gente parar um instante e tentar compreender isso que ele chama de um conjunto mínimo de conceitos. Merton defende que as ciências no geral e a sociologia em específico promova, né, trabalhe com um princípio básico de parcimônia conceitual. O que significa essa parcimônia? Merton argumenta que a teoria, ou melhor, a pesquisa, não deve se preocupar em criar conceitos novos só por criar conceitos novos. Os conceitos, eles devem ser mínimos. A produção conceitual, né, que agrega termos ao vocabulário técnico da sociologia, tem que ser limitada aos casos em que esses conceitos sejam imperiosos para distinguir situações, para melhorar o estado do conhecimento que nós temos sobre a realidade. Tá? Então, os conceitos precisam ser testados, eles são realmente necessários, não são necessários. Em parte, o que Merton vai fazer nesse capítulo é dissociar a análise funcional de alguns postulados e conceitos que ele não julga necessários. Essa preocupação mertoniana com a parcimônia conceitual, é importante entender, está ligada não só a um princípio de economia da produção teórica, mas também está ligado ao interesse que Merton tem de produzir uma sociologia que seja ativa no debate público e, para tanto, que seja inteligível ao leigo. Merton se insere no conjunto de autores, de sociólogos, que em meados do século XX defende o papel do sociólogo como um assessor técnico especializado que, a partir do seu conhecimento produzido, pode interferir no debate. Essa é uma experiência que, inclusive, Merton desenvolveu com Lazarsfeld, com outros colegas, em Columbia, no Bureau of Applied Research. Ele quer que a sociologia produza o que ele chama de engenharia social, uma expressão que não envelheceu muito bem, mas que representa justamente a intervenção do sociólogo a partir do conceito, a partir do conhecimento estabelecido nos problemas e nas questões colocadas pela sociedade, pela esfera pública da sociedade. É isso que ele quer. Agora, se nós produzimos um conhecimento eivado de jargão, extremamente técnico e inacessível, ele argumenta, a capacidade desse conhecimento de ser adotado e no debate público, de interferir no debate público, é maior. Portanto, vocês vão ver o esforço de Merton de justificar cada um dos conceitos que ele vai reputar fundamentais da análise funcional, mostrando que eles trazem ganhos para o conhecimento sociológico que permitem o sociólogo intervir melhor nos problemas sobre os quais ele tem efetivamente algum conhecimento. Bem, essa codificação, como eu disse, começa limpando o terreno e, para isso, promovendo uma revisão crítica dos vocabulários, dos postulados e conceitos e das imputações ideológicas correntes na análise funcional. Em termos de vocabulário, Merton parte da análise das diferentes acepções que podem ser encontradas nas ciências a respeito do termo função. Ele vai listar 5 sentidos diversos para esse termo função, mas é a 5ª acepção que tem sido central à análise funcional praticada pela sociologia e antropologia. E é sobre essa quinta acepção que a gente vai se debruçar, vai enfocar. Merton argumenta que a sociologia e a antropologia adota das ciências biológicas um sentido do termo função que significa a contribuição de um processo, de uma prática, de uma crença para a manutenção de um organismo. E esse organismo vai ser um indivíduo, um grupo ou uma sociedade, no caso da sociologia e da antropologia. Então, a função é entendida como a parte que um elemento determinado de um sistema social desempenha para contribuir com necessidades de um todo desse sistema social e com sua manutenção. Cada função, portanto, está ligada, essa parte, esse elemento de contribuição, está ligado às consequências que uma determinada instituição, uma crença, um valor ou uma prática vão ter para estruturas mais amplas. Então, a gente pode dizer que essa concepção de função que a sociologia e a antropologia adotam da biologia pressupõe que cada elemento é parte relacionada e tem uma função no todo. A gente já viu isso claramente quando nós abordamos a teoria estrutural funcionalista de Parsons. Acontece que essa acepção tem alguns problemas. Merton vai argumentar que, em primeiro lugar, ela ofusca a distinção entre função, entendida como essa interdependência das partes em relação a um todo, e função entendida como um processo de produção do equilíbrio. A gente não distingue bem o que é a função como essa partezinha, esse subsistema, e daquilo que é o processo por meio do qual esse subsistema contribui com a manutenção de equilíbrio do sistema como um todo. Segundo problema é que essa concepção específica de função, por si só, não oferece um guia de procedimento para os analistas funcionais identificarem as funções nos seus estudos. Não dá para saber muito bem como proceder. E, por fim, a gente vê que nas análises funcionais da antropologia e da sociologia que partem dessa concepção específica de função, esse termo tem sido função, tem sido utilizado de modo indiferente e quase como sinônimo de uso, de utilidade, de propósito, de motivo, de intenção, de objetivo e de consequência. É uma grande confusão, na verdade, conceitual. Em especial, o que Merton está tentando fazer ao analisar essas acepções, em particular essa quinta acepção, é justamente promover uma depuração dessa concepção específica de função, separando as funções objetivas, que não podem ser confundidas com as disposições subjetivas, os motivos, as intenções e os propósitos. Né? A gente não deve, Merton argumenta, assumir que as razões que os atores dão para o seu comportamento são as próprias consequências observadas desses padrões de comportamento. Isso é central nesse capítulo, essa é a contribuição central desse texto específico de Merton para a teoria social funcionalista e que leva ele a defender a ideia ou promover a ideia de funções latentes e consequências não previstas. Merton vai propor, a partir desse balanço dessas cinco acepções, limitar o uso do conceito sociológico de função às consequências objetivas reconhecidas pelo analista. Ou seja, removendo do conceito de função as motivações, os desejos, os propósitos subjetivos. Né? Isso vai ter consequências na distinção justamente que ele vai fazer entre funções manifestas e funções latentes. Essa concepção depurada de função relacionada a consequências objetivas reconhecidas pelo analista torna a função de uma crença, de uma atitude, de um valor, de uma instituição social aquilo que ela produz, o efeito que ela produz de ajuste e adaptação em uma sociedade ou um subgrupo dessa sociedade. Então, primeira tarefa de Merton é depurar o conceito de função e restringi-lo à noção de consequências objetivas de uma determinada prática, valor, crença, atitude, etc. Em segundo lugar, ele vai depurar a análise funcional de alguns postulados desnecessários, que ele considera desnecessários. E são três esses postulados. Postulados esses que foram originalmente desenvolvidos na antropologia, mas que foram abraçados, sem dúvida alguma, para a sociologia. E ele citar autores antropólogos, né, como aqueles que teriam desenvolvido e se apegado mais a esses postulados, também é uma forma diplomática de Merton interagir com o campo sociológico e com o campo funcionalista da sociologia em específico. São três postulados que são interconectados entre si e que ele vai sugerir não apenas são questionáveis, como também desnecessários para a orientação funcional. Em cada um deles, Merton vai apresentar o postulado, quais os limites desse postulado e propor alternativas conceituais no lugar desses postulados, substituindo esses postulados por outros elementos que vão formar, a gente vai ver, aquilo que é o paradigma de uma análise funcional. O primeiro desses postulados é o postulado da unidade funcional da sociedade. Esse postulado, ele propõe que as atividades sociais ou itens culturais padronizados são funcionais para todo o sistema cultural ou social. O sistema social vai ter uma unidade funcional. Isso a gente viu bem com Parsons. A função de um uso, de um aspecto social, vai ser a contribuição que esse uso ou aspecto social faz para a vida social total, como um funcionamento de um sistema social total. Todas as partes desse sistema social funcionam juntas, com um grau de harmonia suficiente para regular e solucionar conflitos. Então, isso significa dizer, é uma decorrência desse postulado, que práticas e valores também são funcionais a cada membro da sociedade. Uma ideia que era muito cara a Parsons, mas também muito cara, antes de Parsons, a Malinowski, como Merton vai demonstrar nesse texto. Bem, esse postulado tem alguns problemas. Ele vai assumir como axiomas alguns aspectos que precisam ser demonstrados empiricamente, porque eles são variáveis empiricamente, né? Em primeiro lugar, a unidade da sociedade total. Quer dizer, esse postulado assume como axioma que todas as sociedades são completamente integradas. Acontece que a integração completa não pode ser assumida antes da observação. Ela precisa ser testada empiricamente. Na verdade, nem todas as sociedades possuem o alto grau de integração no qual cada crença, cada atividade ou valor é funcional para a sociedade como um todo. É interessante observar que a ideia de que o grau de integração das sociedades é variável, que varia conforme o tempo, conforme a sociedade, era um ponto que já havia sido feito por um dos grandes professores, mestres de Merton, Pitirim Sorokin, né? Então, isso requer uma investigação sobre o grau de integração que não pode ser assumido. O segundo problema relacionado a esse postulado da unidade funcional da sociedade é que ele assume como axioma que o desempenho por itens culturais e sociais é uniforme, né? Esse desempenho é considerado uniforme para a sociedade como um todo, para todos os seus membros. Ou seja, os valores, as crenças, as instituições têm funções, as mesmas funções para todos os membros sociais. Né? Acontece, argumenta Merton, que crenças, valores, atitudes podem ser funcionais para alguns grupos e disfuncionais para outros na mesma sociedade. Né? E ele vai dar alguns exemplos interessantes ao longo do texto. Né? O primeiro deles, mais ligado ao postulado da unidade funcional, ele retira do estudo sobre os Naven, de Bateson. E ele vai mostrar, utilizando Bateson como argumento, né, o aumento do orgulho entre famílias individuais pode atrapalhar a solidariedade coletiva. As famílias podem promover uma solidariedade muito forte interna entre membros da família, uma solidariedade, uma sociabilidade muito intensa e abandonar a solidariedade com outras famílias que compõem a comunidade local. Então, quer dizer, o aumento do orgulho entre famílias tem uma função positiva para as próprias famílias, mas não para a sociedade como um todo. Outro exemplo que aparece no final do texto, quando ele vai discutir a máquina política, é o do tráfico de favores. Né? O tráfico de favores é essencial, o Merton vai argumentar, para permitir que alguns grupos sociais tenham acesso a recursos fundamentais. Né? E evita, inclusive, a gente vai ver melhor, o desvio, a anomia. Agora, esse tráfico que beneficia esses grupos prejudica outros, prejudica a sociedade como um todo, talvez. Né? Então, é necessário pensar que esse postulado tem, por conta desses problemas, um valor heurístico limitado, né? Tem um problema analítico, porque ele vai desviar a atenção do analista funcional de possíveis consequências diversas de um item, qualquer instituição, valor, crença, padrão de conduta ou uso, seja social ou cultural, para diferentes, para diversos grupos sociais e seus membros individuais. Isso precisa ser também considerado pela análise funcionalista. Né? Merton vai utilizar um exemplo para ilustrar essa variedade e criticar o postulado da unidade funcional, se contrapor a ele. E essa ilustração vem de toda aquela sociologia que enfoca a função da religião por meio de seus valores e rituais para a integração. Né? Por quê? Argumenta Merton, é uma sociologia que enfoca, né, que ao estudar religião, enfoca apenas o seu papel para a integração, ignora que a religião também pode ter, como teve em momentos históricos importantes, um papel bastante divisivo e conflituoso entre grupos religiosos, né, mas entre grupos religiosos e grupos seculares. Basta pensar, né, as diferenças, os conflitos de avaliação sobre as formas de controle de natalidade, sobre o aborto, isso divide também, não só integra. Né? Dado o problema com o postulado da unidade funcional, os problemas com o postulado da unidade funcional da sociedade, Merton vai propor em seu lugar que o quadro teórico da análise funcional especifique para quais unidades sociais um item ou função social ou cultural é funcional. O análise funcional precisa expressar as diferentes consequências que cada item, né, ou função social e cultural tem, né, quando é funcional, quando é disfuncional e para quem é funcional, para que grupos, para que indivíduos é funcional e para que grupos e indivíduos é disfuncional. Além, evidentemente, de mostrar no agregado se esse item, né, esse valor, essa crença, essa atitude, ela é funcional ou disfuncional para a sociedade como um todo. Ao enfocar nas disfunções, assim como nas funções, o modo de análise funcional pode avaliar não apenas as bases da estabilidade social, mas também fontes potenciais de mudança social. Né? E essas fontes de mudança social são um elemento importante da teoria social. A teoria social não pode se limitar a explicar a ordem, métodos. O bom analista funcional também é capaz de explicar a mudança. O segundo postulado que é considerado desnecessário para Merton é o postulado do funcionalismo universal. Esse postulado propõe que todos os costumes, os objetos, as ideias e crenças sociais e culturais necessariamente completam funções sociológicas positivas. Esse postulado deriva da concepção, do pressuposto, de que todas as formas de cultura sobreviventes devem ter um valor funcional. E esse foi um argumento com que o funcionalismo tentou rebater evolucionismos, evolucionismos antropológicos, que atribuíam a certas instituições, a certas funções, certas crenças das sociedades não letradas, o caráter de resquícios, de superstições, que não teriam mais uma função. Né? Então, o postulado do funcionalismo universal foi construído a partir dessa concepção do funcionalismo, sobretudo antropológico, que acredita que todas as formas de cultura sobreviventes devem ter um valor funcional, né? E, portanto, a gente acaba observando como formas, né, funcionais aquelas que sobreviveram e aquelas que têm efetivamente uma função. A gente limita o nosso olhar. Esse é um postulado que vai ter também uma consequência heurística. Bom, esse postulado também tem alguns problemas. A realização de uma função vital para um elemento cultural ou social, seja um padrão de comportamento, um ritual, um valor ou um costume, é um problema para a investigação. Também não pode ser tratado como um axioma, não pode ser tratado uma conclusão a priori. E o mesmo vale, digamos, é importante dizer, para a afirmação de que todos os elementos e cada um deles desempenham funções vitais. Isso também é um problema para a investigação. Assim como o postulado da unidade, o postulado do funcionalismo universal, em razão de seus problemas, também, né, vai desviar a atenção crítica dos analistas funcionais de possíveis consequências não funcionais das formas sociais e culturas existentes. Foca o olhar só nas formas que sejam funcionais. Merton vai substituir o postulado do funcionalismo universal pelo pressuposto provisório, ele vai argumentar que é um postulado sujeito a teste empírico, de que as formas culturais que persistem, que sobrevivem, são aquelas que possuem o que ele chama de um saldo líquido, de um agregado de consequências funcionais, seja para a sociedade, seja para subgrupos. Quer dizer, no agregado, as formas persistentes têm mais funções positivas do que negativas. E isso faz com que o analista também inclua as circunstâncias e os grupos para os quais essas funções são positivas e quando, né, para quais as circunstâncias e grupos elas não são positivas. Né? Quando o saldo líquido é disfuncional, Merton vai argumentar, há uma pressão para mudança. Então, ao incluir na sua visão essa concepção de saldo líquido, Merton está abrindo caminho para o funcionalismo olhar mais uma vez para a mudança. Antes de passar ao terceiro postulado, é importante a gente considerar, como faz Merton, que se o sociólogo estiver preocupado com a utilidade pública, e pensando com Merton, a gente está entendendo utilidade pública como a assessoria e o conselho especializado do sociólogo, né, que vinham ganhando importância à época em que Merton está produzindo e que corresponde à visão que Merton tinha do ofício sociólogo, né? Isso que ele chama de engenharia social. Se o sociólogo estiver preocupado que o seu conhecimento tenha uma utilidade pública, avaliar esse saldo líquido é fundamental para evitar erros derivados de observar um campo limitado de consequências que são selecionadas de modo arbitrário. É fundamental para mostrar que há disfuncionalidades eventuais também. Isso é muito importante para pensar instituições sociais e intervir nessas instituições sociais. Por fim, nós temos o postulado da indispensabilidade, né, que também é considerado desnecessário e Merton procura afastar-se dele. Esse postulado propõe que se esses itens, essas crenças, atitudes, valores, né, são, lembrando, universalmente funcionais, e desempenham sempre funções positivas que contribuem para esse todo, essas formas sociais e culturais são também consideradas indispensáveis para o funcionamento desse todo. Né? É uma consequência lógica dos postulados anteriores. Quer dizer, as formas sociais, os costumes, os objetos, as ideias, as crenças, os valores, eles não são apenas partes que integram um todo e desempenham sempre funções positivas, são indispensáveis, por isso que sobrevivem, né, na visão funcionalista da qual Merton quer se afastar. Essa indispensabilidade, é importante considerar, ela é ora reputada à forma cultural social, nesse caso a gente vai ouvir funcionalistas falarem em estruturas não substituíveis, ora, ela é reputada à função. E, nesse caso, como no caso de Merton, a gente ouve sociólogos falando em pré-requisitos funcionais. Então, tanto a forma cultural social quanto a função que ela desempenha podem ser consideradas indispensáveis dentro desse postulado. Como os outros dois anteriores, esse postulado tem uma série de problemas. Assim como um item, né, uma crença, uma atitude, um valor, pode ter múltiplas funções, né, a gente viu isso, logo, a função não pode ser indispensável, porque ele vai desempenhar outras, uma mesma função também pode ser desempenhada por elementos distintos. Então, o item, a forma não pode ser indispensável. Outros itens podem desempenhar a mesma função. Novamente, há um valor heurístico limitado, há um problema heurístico ligado a esse postulado. Esse postulado, ele desvia a atenção do fato de que as estruturas sociais alternativas desempenharam as funções necessárias para a persistência dos grupos em condições a serem examinadas. No caso de grupos e sociedades de longa duração. Né? Ou seja, ao longo da história das sociedades e dos grupos de longa duração, funções, né, por exemplo, se a gente trabalhar com Parsons aqui, a manutenção de padrão ou a integração, foram desempenhadas por estruturas sociais alternativas. Então, essas estruturas não são, né, indispensáveis e a análise precisa cobrir esse conjunto de alternativas. Justamente é isso que Merton vai propor em substituição ao postulado da indispensabilidade. A gente vai ver a formulação, a formalização do paradigma da análise funcional para Merton inclui um conceito de alternativas, de equivalentes ou substitutos funcionais, as diferentes formas que desempenham a mesma função e as diferentes funções desempenhadas pela mesma forma. Com isso, nós encerramos o nosso terceiro vídeo da aula de número 5 e nós voltaremos no próximo vídeo, número 4, a analisar os elementos que conformam o paradigma da análise funcional para método.